Caminhos da Cultura.
Ah, esse momento eu adoro. Caminhos da Cultura hoje aqui com o querido Elcio Silva e também o Cido Tavares. É, Cido, você quase não presencia, né? Esse momento aqui é um dos quadros mais deliciosos, porque essa Universidade de São Paulo é maravilhosa, tem tanta coisa bacana culturalmente. E agora nas férias nem se fala, né, Elcio?
Com certeza, Miriam. Eu vou começar aqui com uma dica muito importante para os estudantes que estão aí na fase do vestibular. Eu vou falar sobre o projeto BBM no vestibular, que tem encontros mensais que aproximam os vestibulandos dos livros e autores, ampliando aí o acesso e a compreensão das obras que estarão obrigatoriamente no vestibular da FUVEST em 2020. Esse projeto é realizado desde 2017 e vem aproximando os vestibulandos e as obras literárias. É feito em parceria com o cursinho popular Clarice Lispector, onde são promovidos esses encontros mensais de análises literárias e bate-papos com o público sobre as obras. Além da realização dos encontros, a biblioteca preserva um acervo único sobre a história e a literatura brasileira e mantém disponível para o público no site da biblioteca bbm.usp.br. O projeto BBM no vestibular, ele disponibiliza textos introdutórios sobre as obras selecionadas para a FUVEST e videoaulas ministradas por especialistas para aproximar o jovem da literatura brasileira e da universidade. Hoje, 25 de julho, terá o livro A Relíquia, de Eça de Queiroz. Trata-se de uma obra que associa a narrativa de viagem com um olhar bem-humorado sobre a condição de adaptação humana, em seus interesses de posse, em suas ilusões sociais e afetivas por meio de negociações íntimas, por vezes conflitivas, entre o sacrifício e a recompensa. Aí, do mesmo modo que o autor desenvolve as reflexões do protagonista em um constante diálogo entre a verdade e a fantasia, como anuncia em uma famosa epígrafe editada junto ao título, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. O romance realista de 1887 foi publicado na cidade de Porto, em Portugal. A Relíquia chegou para o leitor brasileiro por meio de folhetins publicados na Gazeta de Notícias, periódico que circulou no Rio de Janeiro de 1875 a 1942. A obra carrega todas as características do realismo e traz um Eça de Queiroz severo e sarcástico em relação aos moldes sociais determinados por valores católicos em seu tempo, principalmente sobre a cidade de Lisboa. O romance é narrado em primeira pessoa a partir dos relatos de Teodorico Raposo. Eu desejo uma boa leitura e as pessoas que quiserem participar desse encontro podem ir até a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Hoje, às 17 horas, na Rua da Biblioteca 21, aqui na Cidade Universitária, no Butantã. O encontro é gratuito e também possui agendamento de monitoria no e-mail educativo@bbm.usp.br. Além do encontro de hoje, teremos também até o final do ano outras obras. Em 15 de agosto, O Cortiço, de Aloysio Azevedo. 29 de agosto, Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. 26 de setembro, Angústia, de Graciliano Ramos. 10 de outubro, Minha Vida de Menina, de Helena Morley. 24 de outubro, Sagarana, de Guimarães Rosa. E 21 de novembro, Mayombe, do escritor angolano Pepe Tela. Então, as pessoas podem se programar. Quem está nessa fase de vestibular, é muito importante esse projeto. Eles disponibilizam aí esses textos introdutórios no site e também esse bate-papo com especialistas para conversarem um pouco sobre as obras.
Nossa,
bacana.
Super legal. Aliás, não só para estudantes, não. Isso daí, às vezes você tem lá um livro, né? Eu tenho Sagarana, até hoje eu não li. Mas é uma oportunidade. Você lê e vai lá em outubro no encontro e tem essa discussão. É bacana, né, Cido?
Porque eu acho que é muito diferente também, né? Às vezes a sua percepção da leitura é uma e você dialoga com outras pessoas.
Nossa,
traz,
é
abre
bacana.
A sua mente, traz outras possibilidades aí de
interpretação.
Gostei muito.
Depois vou querer essa lista aí pra, de repente, dar uma olhadinha nesses livros e, de repente, participar. Muito bacana. O que mais que você tem, Elcio?
Olha, o Centro de Preservação Cultural da USP, a Casa de Dona Yaya, oferece uma programação aí nas férias que envolve crianças e adultos aí, aberta a toda a comunidade. A participação é gratuita, sem necessidade de inscrição. Ele se encerra agora nesse próximo dia 28 de julho, mas ainda tem duas atrações. Amanhã, dia 26, das 19 às 21h30, tem um cine-debate com o documentário Quem Mora Lá. Vamos ouvir aí um trecho desse documentário?
Essa ocupação de hoje é histórica. Vocês não vão estar só conquistando casa, não. Vocês vão estar fazendo história.
Não sei se vocês estão sabendo disso, mas isso aqui já teve ordem de despejo desse pessoal.
Eu acho que é porque aqui tá muito em cima do rico, né? Na verdade, né? Só tem prédio. É prédio de um lado, prédio do outro, prédio do outro. E uma favela desse tamanho no meio dos prédios.
É, a gente tá sendo expulso pelos prédios.
Hoje quem tem um teto é milionário.
Aqui é pobrezinho, mas é meu, eu comprei. Aqui eu me viro.
Disseram que tinha 3 dias para sair. A senhora teria um lugar para ir?
Não.
Casa Pocotó existe, principalmente ali próximo ao shopping. Existe uma universidade sendo construída ali do lado. Então existe essa necessidade de higienização social, de realmente tirar essas pessoas e colocá-las longe e deixar aqui somente a elite.
É, Miriam, esse documentário, ele relata a história desses moradores. Estabelecida sobre um túnel e ao lado de um córrego, a pequena comunidade do Pocotó resiste aos avanços dos prédios no abastado bairro de Boa Viagem, em Recife. Surpreendidas por uma ordem de despejo, as famílias que vivem no local há mais de 15 anos se veem na iminência de ficarem sem casa. O documentário Quem Mora Lá, o documentário é brasileiro, de 2018, conta com a história desses moradores, enquanto planejam a ocupação de um prédio abandonado, trazendo à tona a luta pelo direito à moradia nas cidades brasileiras. Após a exibição, será promovido um debate com os diretores do filme César Vieira, Conrado Ferrato e Rafael Crespo. Olha, para provocar um pouco ainda mais esse debate, eu trago uma fala da Preta Ferreira, do Movimento Sem Teto do Centro de São Paulo, em entrevista para a TVT. Ela diz: é feio ter que lutar para conquistar um direito constitucional. Querem acabar com os movimentos de moradia? Sejam competentes. De moradia, dê moradia a quem precisa. A gente ocupa pela necessidade. A gente ocupa para não morrer na rua, de frio, como estão morrendo no inverno. Diminua o déficit habitacional na cidade de São Paulo, diminua no país inteiro. Aprenda a fazer gestão pública para pobre. Esse trecho da fala da Preta Ferreira, do Movimento Sem Teto do Centro de São Paulo, foi dito em entrevista concedida para a Rede TVT, publicado ontem, 30 dias após a prisão dela, de seu irmão Sidney Ferreira e das também ativistas por moradia Angélica dos Santos Lima e Edinalva Silva Franco. Até o momento não foram apresentadas provas consistentes para a prisão da cantora e dos outros ativistas. Essa questão é muito delicada e há muito a ser discutido sobre o tema, né, Miriam?
Pois
tenho
é.
Certeza que a reflexão que será feita nesse debate na casa da dona EAA será muito importante.
Pois é, Elcio, que tema, né? É o básico da dignidade, né? Ter uma casa para morar, o sonho da casa própria, que nesse Brasil aqui tá difícil, né?
Com certeza.
É o sonho eterno.
Eu trago também, Miriam, mais uma atividade que encerra aí a programação da IAIA nas férias, né, da casa de dona IAIA nas férias, que é uma caminhada pelo centro de São Paulo, organizada pelos educadores e monitores do CPC, o Centro de Preservação Cultural da USP. Essa caminhada parte da casa da dona IAIA, que fica na rua Major Diogo, ali no Bixiga. O itinerário pretende contar um pouco da história de Sebastiana de Melo Freire, a dona IAIA, do bairro do Bixiga e da cidade de São Paulo. Toda a programação, o debate e o itinerário feito nessa caminhada do dia 28 é gratuita e para mais informações acessem o site usp.br/cpc. O Centro de Preservação fica na rua Major Diogo 353, no Bixiga. Só vou repetir, o Cine Debate é amanhã, 26 de julho, das 19 às 21h30 e a caminhada dia 28 de julho, das 10h30 às 13h.
Maravilha, Elcio, como sempre, você sempre ilustrando super bem, falando super bem, trazendo coisas incríveis pra gente aqui no Caminhos da Cultura. Então até a semana que vem.
Eu só vou dar mais uma dica, Miriam. Foi lançada a nova revista da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, a USP Integração. O periódico traz como propósito levar informações sobre a Universidade de São Paulo quando se trata de cultura e extensão e o que ela pode oferecer para a sociedade. Ele já está disponível, é um periódico digital, está disponível no site prcel.usp.br. Então as pessoas podem acompanhar aí um pouco de como essa interação com a sociedade é feita de forma mais relevante a partir dos projetos de extensão e de cultura, de extensão universitária e de cultura.
Maravilha!
Muito legal, USP Integração.
Bacana, traga aqui, né, no Via Sampa, o pessoal da revista para a gente falar com essas pessoas que estão...
É, a revista, a professora Margarida é a nossa coordenadora editorial, né? E o editor é o Michel Setnik, que também está aqui.
Então,
como
ótimo.
Jornalistas, eu, Elcio Silva, Fábio Rubira e Sandra Lima.
Ah, então, toda a equipe,
temos aí toda
então,
a equipe
vocês,
da Pró-Reitoria,
né,
de Cultura desenvolvendo esse trabalho.
Bacana, bacana. Sucesso para vocês, então, tá?
Legal.